Nós vamos ler quatro textos da palavra de Deus, começando pelo profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, os três primeiros versículos deste capítulo. Diz assim, palavra de Deus: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora vamos para o livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. Versículo 16. Acerca de Jacó, nós vamos ler, diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Nós destacando o versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Vamos para o terceiro texto, voltando para o profeta Isaías, no capítulo 6. O profeta Isaías, novamente. Gostaria de seguir uma ordem na sequência dessas leituras, então, por isso, voltamos a Isaías. Agora, no capítulo 6, versículo 1. O profeta está contando a sua experiência com o Senhor. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Destacando o grito de Isaías no versículo 5: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Finalmente, o quarto texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 30, acerca daquele carcereiro que que guardava os servos de Deus na prisão aquela noite. Diz assim o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E nós destacamos aqui nesse texto, esse último versículo, dizendo que essas pessoas agora manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Nós contamos com a atuação do Senhor mesmo, pelo seu Espírito, aplicando a sua bendita palavra no coração de cada pessoa aqui, especialmente aqueles que estão entre nós, que ainda não têm a experiência da salvação, ainda não estão seguros para a eternidade, que a bendita palavra do Senhor seja aplicada ao seu coração nessa hora para a sua própria experiência de salvação. A nossa vida aqui, a nossa passagem aqui por esse mundo, ela é constituída de várias fases. A gente começa a nossa vida aqui, naquela fase de inocência, quando a gente ainda é criancinha bem pequena, bebezinho, depois ainda crescido alguns poucos anos. Depois entramos numa outra fase da infância, depois vem a pré-adolescência, depois a adolescência, depois a juventude, a idade adulta, depois a velhice. E cada uma dessas fases diferentes, existem dificuldades diferentes, existem experiências diferentes, existem conhecimentos diferentes. Mas hoje à noite nós não queremos pensar sobre essas fases naturais, que todos nós temos que passar por elas. Mas eu gostaria de usar esses quatro textos que nós temos lido na Palavra de Deus e observar que na Palavra de Deus nós vamos encontrar pessoas que o seu estado espiritual, a sua condição diante de Deus, aos olhos de Deus, nós também podemos encontrar pessoas passando por fases diferentes, estando em circunstâncias diferentes, em fases diferentes no sentido espiritual, diante dos olhos santos de Deus. Nós vamos encontrar algumas pessoas na palavra de Deus que estão naquela fase de insensibilidade, de descaso, de desinteresse total em relação a Deus e a sua palavra. Pessoas que realmente não têm nenhum interesse naquilo que é espiritual, naquilo que é celestial, naquilo que é eterno, em relação às suas próprias almas. Mas vamos encontrar também pessoas que depois de um certo tempo na vida, eles acordam para a realidade. Eles passam por um despertamento. A graça de Deus trabalha no coração de uma pessoa e desperta aquela pessoa para que ela possa entender o que está acontecendo. Nós vamos encontrar alguns personagens na Bíblia que passaram por um despertamento, dado por Deus mesmo. Vamos encontrar também na palavra de Deus algumas pessoas que depois de passarem por um despertamento dado por Deus, eles descobriram a realidade das suas próprias almas. Eles descobriram a realidade do que eles eram diante dos olhos santos de um Deus, santo e justo. E vamos encontrar pessoas que estavam passando por um período de tensão, de medo, de pavor, em relação aos seus próprios pecados, em relação à eternidade que eles terão que enfrentar. Mas nós vamos encontrar também pessoas, na palavra de Deus, que estarão vivendo uma fase maravilhosa. Pessoas que descobriram a graça de Deus, pessoas que descobriram a salvação de Deus, pessoas que descobriram na obra do Senhor Jesus Cristo, na morte do Senhor Jesus Cristo, a salvação das suas almas. E essas pessoas agora estão com seus corações transbordando de alegria, uma alegria que eles não conheciam antes. A alegria da salvação, a alegria da reconciliação com Deus. E nesses quatro textos nós temos essas quatro, pelo menos quatro fases diferentes em que podemos pensar nessa noite em relação à situação espiritual do homem perante Deus. O primeiro texto que nós lemos retrata justamente a primeira fase que normalmente, naturalmente, o ser humano passa. É a fase da insensibilidade, é a fase do descaso em relação às coisas de Deus, em relação a Deus mesmo, em relação às coisas espirituais. O capítulo 53 de Isaías, que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, é aquela profecia que fala do Senhor Jesus Cristo como sofredor, como que ele viria ao mundo e como que ele seria recebido aqui entre os homens. E os três primeiros versículos que nós lemos está declarando de maneira muito simples e clara como que o Senhor Jesus iria ser recebido aqui nesse mundo. Então começa com uma pergunta: Senhor, quem acreditou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E depois, descrevendo a pessoa do Senhor Jesus, diz assim o verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O profeta está descrevendo aqui a visão natural que os homens têm em relação a Cristo. É como raiz de uma terra seca. Não tem aparência, não tem beleza, não chama atenção. Não havia nenhuma beleza naquela pessoa que pudesse atrair a atenção natural do ser humano. Ele diz aqui: nós olhamos, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. E depois no versículo 3 diz acerca do Senhor Jesus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Entre os homens ele era o homem mais rejeitado, mais desprezado. E diz: homem de dores e que sabe o que é padecer. Era um que sabia o que é sofrer. Se houve alguém que habitou na face da terra, que pisou essa terra aqui, que sabe o que é sofrimento, que sabe o que é ser rejeitado, que sabe o que é ser desprezado, esse homem foi o Senhor Jesus Cristo. Esse que o profeta Isaías está profetizando a respeito dele 700 anos antes da sua encarnação aqui. Ele diz: homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Os homens viravam o rosto, não querendo dar realmente atenção ao Senhor Jesus. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso dele. Era insignificante, não fizemos caso dessa pessoa bendita, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto da Palavra de Deus descreve exatamente aquilo que aconteceu 700 anos depois, quando o Senhor Jesus Cristo se encarnou aqui. E foi exatamente dessa forma que ele foi recebido aqui entre os homens, com desprezo, com descaso, com desinteresse. Os homens puderam olhar para o Senhor Jesus, mas nenhuma beleza havia nele que os agradasse. E ele era realmente desprezado, ele era realmente homem de dores e que sabe o que é sofrer. E os homens realmente não fizeram caso do Senhor Jesus Cristo. Agora, depois disso, depois da encarnação do Senhor Jesus aqui nesse mundo, depois do cumprimento dessa profecia, já se passaram aproximadamente dois milênios. Será que houve alguma mudança? Não houve mudança. A pessoa do Senhor Jesus Cristo apresentada nesse texto continua sendo o homem mais rejeitado e o mais desprezado entre os homens. E os homens continuam não fazendo caso da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a fase da insensibilidade. Justamente a primeira fase que os homens experimentam, alguns bem cedo na vida. Outros manifestam isso um pouco mais tarde, no seu desenvolvimento. Mas o homem passa por essa fase de insensibilidade, de descaso em relação à pessoa de Cristo, à pessoa do Filho de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo nessa fase, e eu digo quantas pessoas hoje, talvez dentro deste salão, que ainda estejam dominados por essa fase de insensibilidade, de descaso, de frieza do coração em relação a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quantas pessoas que estão ainda vivendo nessa fase? Quantas mensagens do Evangelho têm sido proclamadas dia após dia, apresentando essa pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Quantas mensagens do Evangelho estão sendo ouvidas, proclamadas, de todas as formas, apresentando aquele que veio dos altos céus, aquele que era o Verbo de Deus, e no devido tempo ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E como que a mensagem do Evangelho apresenta esse santo Filho de Deus que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado, que viveu uma vida perfeita aqui, de quem o próprio Pai, Deus Pai, manifestou de maneira audível, dizendo, este é meu Filho amado, nele eu tenho todo prazer, nele eu encontro todo prazer, toda a minha satisfação está nele. A mensagem do Evangelho apresenta o sacrifício que esse Filho de Deus fez, como que no devido tempo, sem ter culpa alguma, sem nunca ter cometido pecado, ele foi feito pecado por nós, conforme diz a palavra de Deus. Ele foi feito pecado por nós e ele então recebeu sobre si mesmo, sobre o seu corpo, uma acumulada carga de culpas e pecados e maldição, os nossos pecados, aquilo que havia da justiça de Deus contra nós, as nossas iniquidades, as nossas desobediências, os nossos pecados. Foram todos lançados sobre esse santo Filho de Deus. E o Evangelho anuncia como que esse Filho de Deus sofreu, primeiramente nas mãos dos homens, quando ele foi preso, despido das suas vestes. Ele foi severamente açoitado, cortaram longos sulcos no seu corpo, rasgaram as suas costas. Como que esse santo Filho de Deus, nas mãos dos homens, ele foi cuspido no rosto, ele foi esbofeteado no rosto. Eles teceram especialmente para ele uma coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça e bateram com força sobre aquela coroa de espinhos. Machucaram gravemente o corpo do Senhor Jesus Cristo, da cabeça, no rosto, no seu corpo. As suas mãos foram traspassadas, esticaram os seus braços e o pregaram naquela cruz. Os seus pés também foram traspassados por grossos cravos. Que dor! Esse santo Filho de Deus, que não tinha pecado, que não cometeu pecado, que não conheceu pecado, aquele Filho de Deus de quem o próprio Deus disse, nele eu tenho todo prazer. Esse Filho de Deus, descrito pelo profeta Isaías, está na cruz. E o Evangelho apresenta esse Filho de Deus crucificado, morto numa cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa das minhas iniquidades, por causa das suas iniquidades. Ele foi crucificado. E ali na sua crucificação, a palavra de Deus diz que a justiça divina, que deveria nos condenar ao inferno, que deveria nos condenar à perdição eterna, desviou a sua ira e toda a ira de Deus foi lançada sobre o seu próprio Filho, para que nós não fôssemos condenados. Deus, na sua misericórdia, desviou a sua ira para cima do seu próprio Filho, que foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E o Evangelho anuncia esse sacrifício. O Evangelho anuncia essa pessoa bendita que foi crucificada, que foi morta, que foi sacrificada na cruz em favor dos meus pecados, em favor dos seus pecados, para a sua salvação. E o Evangelho diz que agora o pecador, o ouvinte do Evangelho, o ouvinte que é levado a conhecer esse Evangelho, precisa simplesmente arrepender-se dos seus pecados e confiar na obra e no sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário para que ele possa possuir a vida eterna, receber o perdão dos seus pecados, ser assim reconciliado com o Criador e desfrutar de paz com Deus. Mas depois de tantas mensagens, depois de tantas pregações que você, amigo ouvinte que está aqui, já ouviu, quantas mensagens durante toda a sua vida até hoje você tem ouvido acerca de Cristo crucificado? E depois de tantas mensagens ouvidas, os pregadores do Evangelho, os servos que Deus usa no tempo de hoje, continuam a perguntar, quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, quem creu na pregação que nós apresentamos sobre Cristo crucificado? E quem creu e então recebeu o apoio dos braços do Senhor, pôde ser abraçado pelo Senhor com um abraço de perdão e reconciliação? Quem pôde nessa noite crer, receber a reconciliação, receber o abraço do Senhor e ser apoiado pelo braço do Senhor, ser seguro pelo braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Pessoas de diversas classes, de diversas idades, estão a viver nessa fase da insensibilidade. Filhos de crentes, filhos que têm os seus pais já convertidos, que cresceram e que aprenderam desde cedo o Evangelho. Quantos filhos de crentes que já se acostumaram a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a pregação de Cristo crucificado, e os seus corações se tornaram frios em relação a essa pessoa bendita do Senhor Jesus. O Evangelho é pregado domingo após domingo nas igrejas locais onde eles reúnem, mas os seus corações estão completamente frios em relação a essa pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quantos adolescentes que já cresceram acostumados a ouvir essa mensagem, mas a mensagem do Evangelho não fala mais aos seus corações. A mensagem do Cristo crucificado não mexe mais com seus sentimentos. É apenas uma aula teórica que você já sabe e já cansou de ouvir. Quantas pessoas, quantos senhores que estão ocupados com as suas empresas, ocupados com seus projetos, com seus planos de crescer, possuir, conquistar, avançar nessa vida aqui, estão completamente frios em relação à obra do Senhor Jesus Cristo, em relação às suas próprias necessidades espirituais. Senhoras, ocupadas com as suas casas, ocupadas com as suas, coisas, com seus filhos, com a sua família, preocupadas com o futuro delas e da sua família, quantas senhoras que estão frias em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, insensíveis, olhando para o Senhor Jesus Cristo na pregação, mas não vendo nele nenhuma beleza que as agrade, que chame a atenção delas, que desperte interesse nelas. Ah, quantas pessoas aqui hoje à noite que estão ouvindo essa pregação, mas quem sabe aí lá no seu íntimo, você está ouvindo, mas você mesmo aí pode dizer, não há nenhuma beleza nisso, não estou achando nada interessante. Insensibilidade, descaso, frieza, coração endurecido, insensível em relação ao homem de dores que sabe o que é padecer, que sofreu, que agonizou lá no jardim de Getsêmani, dizendo: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Ele estava em agonia mesmo antes de enfrentar o Calvário, mas quando essas verdades são apresentadas, nada acontece no seu coração. Frio, insensível. Essa é a primeira fase que o ser humano passa. Eu passei por essa fase até mais ou menos os 16 anos de idade, conhecendo o Evangelho, conhecendo a história de Cristo, mas não significava absolutamente nada para mim. Mas nós lemos um segundo texto. E naquele segundo texto nós lemos acerca de Jacó. Jacó, ele havia tomado a bênção que pertencia ao seu irmão Esaú, a bênção da primogenitura. Ele havia enganado seu próprio pai, ele havia mentido para o seu próprio pai. E por causa disso ele teve que sair foragido. O seu irmão Esaú se tornou tão furioso contra ele, queria matá-lo a qualquer custo. O jurou de morte. E então Jacó tornou-se um homem fugitivo. E durante muitos anos esse homem passou a sua vida fugindo do seu irmão Esaú. Mas durante esse tempo de fuga de Jacó, Deus está querendo falar com Jacó. Deus está ao lado de Jacó, Deus está querendo falar com esse homem. E ali naquele texto que nós lemos em Gênesis capítulo 28, Deus está ao lado de Jacó, Deus está falando com Jacó. Mas Jacó estava dormindo. Existem pessoas aqui hoje à noite que talvez o Senhor está querendo falar com você por meio da sua palavra escrita, é a palavra dele, não é a palavra nossa. E talvez já há anos o Senhor está te perseguindo, no bom sentido, desejando te abençoar, querendo mostrar para você um plano maravilhoso de salvação que ele tem para a sua vida. Mas você, dormindo, o sono da morte espiritual, o homem morto em delitos e pecados, ele está como que dormindo, ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue perceber que Deus está falando com ele. E ali em Gênesis capítulo 28, Deus está junto de Jacó, falando com Jacó, mas Jacó estava dormindo. Mas nós lemos o versículo 16, que diz assim: Despertado Jacó do sono. Despertado Jacó do sono. Jacó despertou do sono, ele acordou. E imediatamente ao ter acordado, ele disse: Deus está neste lugar. Na verdade, Deus está neste lugar, mas eu não sabia. Esse homem passa por um despertamento, ele é despertado do sono. E ele descobre: Deus está aqui. Quão temível esse lugar, é a casa de Deus. Deus está neste lugar, mas eu não sabia. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu não tinha percebido até agora, eu estava dormindo, eu não estava percebendo que Deus estava querendo falar comigo. Mas agora eu estou entendendo que ele falou comigo hoje à noite. Talvez hoje à noite estejamos falando com pessoas, ou o Senhor, através da sua palavra, está falando com pessoas hoje à noite. E talvez até hoje você não tenha percebido o interesse de Deus na sua vida. Talvez até hoje você não tenha parado para pensar que o Senhor Deus, Criador dos céus e do universo, sustentador de todo o universo, está interessado em você. Ele sabe o seu nome, ele sabe a sua idade, ele sabe os detalhes da sua vida. Ele conhece todos os seus pecados que você cometeu desde a infância até o dia da sua morte. E esse Deus santo, 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 ele está interessado em apresentar para você o perdão, a reconciliação com ele. Ele quer salvar a sua vida, quer salvar a sua alma, quer transformar a sua vida. E assim como ele estava querendo falar com Jacó, ele quer falar com você hoje à noite. Mas é possível que você esteja espiritualmente dormindo. Nós oramos, certamente os irmãos têm orado, para que o Senhor te acorde, para que o Senhor te desperte para a realidade. Quando alguém passa por uma fase de despertamento, normalmente ele vai se interessar pela verdade. Quando nós lemos em Atos capítulo 8, ali nós temos um homem muito importante, a oficial da rainha de Candace, certamente primeiro-ministro da Etiópia, e ele foi a Jerusalém para adorar, e quando ele está voltando para a sua pátria, ele está dentro da sua carruagem, lendo exatamente o livro do profeta Isaías. E nós descobrimos que aquele homem está lendo, procurando entender, mas ele não está entendendo a leitura. Mas por não estar entendendo, ele não desistiu, ele não fechou aquele rolo do livro e desistiu da leitura. Não, ele continuou lendo. E aquele homem, ele foi despertado para descobrir o que o profeta está dizendo aqui, a quem ele se refere nesse texto. Ele quer entender. E o Senhor Deus, na sua misericórdia, vendo o interesse daquele homem, ele retira um servo dele e leva aquele servo até aquela estrada deserta e fala: corre atrás. E aquele servo corre atrás daquela carruagem e então pergunta para aquele homem, aquele etíope: compreendes o que vens lendo? E aquele homem diz: como posso compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir no carro. E nós lemos que Filipe então, a partir daquela própria escritura que ele lia, profeta Isaías, ele apresentou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem que tinha um certo interesse na verdade, descobriu a verdade. Ele descobriu a realidade dos seus pecados. Ele descobriu a realidade da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Ele se apropriou dessa salvação. Foi batizado. E diz então que ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Então nós pensamos num homem que foi despertado. E que chegou a descobrir a sua realidade. Foi salvo. Seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Quem sabe, hoje à noite, o Senhor esteja abrindo seus olhos. Quem sabe, hoje à noite, o Senhor esteja abrindo seu interesse. Esteja começando a brotar no seu coração, no seu íntimo, uma sede que você não tinha antes. Sede por Deus mesmo. Sede por alguma coisa que você não conhece ainda. Eu me lembro, no finalzinho do ano de 1986, quando já decepcionado com esse mundo, com as bebidas, com as farras, com as festas, e já não me satisfazia mais. Brotou no meu coração uma sede de uma coisa estranha que eu não podia entender, porque eu conhecia pouca coisa do Evangelho. Mas eu sabia que era coisa de Deus. E aquele interesse, aquela sede foi me incomodando, até que um dia eu não aguentei mais aquele incômodo, aquela sede que me torturava por dentro. E então eu procurei a casa de uma tia, parente do tio Geneval, dos parentes que ainda estão aqui. Eu entrei na casa daquelas três tias solteiras e apresentei para elas aquilo que eu estava sentindo. E elas então abriram com muita simplicidade a Bíblia e elas me apresentaram textos do Evangelho. E eu jamais vou esquecer aquele início de janeiro de 1987, quando as verdades do Evangelho foram aplicadas pelo Espírito Santo nesse coração pecador e miserável. E naquele dia eu descobri a salvação da minha alma, o perdão dos meus pecados e a reconciliação com Deus. Já se passaram 20 e tantos anos, não, nem sei mais quantos anos. Mas naquele dia, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele foi lá e buscou um pecador miserável que já não tinha satisfação nesse mundo, já tinha se desiludido com as coisas desse mundo. E uma sede por Deus brotou no coração de um pecador que agora foi levado ao conhecimento do Evangelho e descobriu a satisfação de ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto, como nós cantamos. Quando alguém passa por um despertamento, ele vai então ser levado à descoberta da realidade. E nós temos lido um terceiro texto. O terceiro texto apresenta o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 6, da sua profecia. E ele vai mostrar ali que houve um ano especial para ele. Aquele ano foi inesquecível. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, no ano em que aquele rei importante morreu, foi um ano marcante para Isaías. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. Só que esse encontro que ele teve com o Senhor foi apavorante para ele, foi terrível para ele, porque quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele viu também os seres angelicais cercando aquele trono, e diz que aqueles seres angelicais, serafins, eles cobriam o rosto com as suas asas, cobriam seus pés, e aqueles seres angelicais, eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías viu aquilo, ele ficou apavorado. Ele se assustou de maneira tão grande que ele disse, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Isaías, ele descobriu naquele dia quem ele mesmo era, diante de um Deus santo, santo, santo. Ele descobriu, ai de mim. Ele descobriu, estou perdido. Essa foi a descoberta que ele fez quando ele encarou a santidade de Deus. Quando ele foi levado a descobrir a santidade do Deus, o Senhor dos Exércitos, imediatamente ele reconheceu que ele estava perdido. E então ele descobre também por que ele estava perdido. Ele diz, porque eu sou homem de lábios impuros, eu sou pecador. Eu sou homem de lábios impuros. E mais do que isso, eu habito, eu estou misturado no meio de homens de impuros lábios. E os meus olhos estão vendo o rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz, ai de mim, estou perdido. Essa descoberta que Isaías fez mudou radicalmente a sua vida. Foi a descoberta dos seus pecados. Foi a descoberta de quem ele era diante dos olhos de Deus. Um pecador. Mas mais do que um pecador. Um pecador condenado. Ai de mim, estou perdido. E ele descobriu que ele estava perdido porque Deus, o Senhor dos Exércitos, era santo, santo, santo. E diante da santidade de Deus, ele olha para si mesmo, ele enxerga seus pecados. Ele descobre os seus pecados. Ele se torna apavorado por causa disso. Algumas pessoas têm passado por essa fase, digo, terrível. Quando depois de muitos anos de insensibilidade, de descaso, o Senhor, pela sua graça, vai lá e acorda a pessoa. E aquela pessoa então começa a ouvir o Evangelho, começa a ler a Bíblia em casa, e ela começa a descobrir quem ele é, como é a sua situação perante um Deus santo e justo. E essa pessoa começa a se tornar ansiosa, preocupada em relação à sua própria situação perante Deus, em relação à sua eternidade. E essa pessoa começa a ter medo da morte, porque ele sabe que se ele morrer naquela condição, ele estará perdido para sempre. As trevas eternas o aguardam. O inferno, os tormentos eternos, para aquela pessoa que parte sem Cristo dessa vida. Há um bom tempo atrás, nós estávamos estudando a palavra de Deus com um amigo nosso, Mas era um amigo que já tinha bastante informação sobre o Evangelho. E então um dia, quando nós estávamos estudando acerca da santidade de Deus, especialmente estávamos usando os 10 mandamentos, procurando ver ali a santidade de Deus revelada na sua santa lei, e procurando ver cada um daqueles mandamentos, os 10 mandamentos, estudando aquilo, e procurando levar aquela pessoa a comparar a sua vida com os mandamentos de Deus, quando nós estávamos quase terminando aquele estudo, aquele jovem falou: olha, eu sabia, eu sempre soube que eu era pecador, mas eu não sabia que a coisa era tão grave assim, eu não sabia que eu era tão pecador assim. Aquele jovem, ele está colocando-se ele mesmo diante da santa lei de Deus, examinando a sua própria vida em relação àqueles mandamentos. E quando ele coloca-se diante da lei de Deus como espelho, ele enxerga os seus pecados. Ele diz: eu sabia que eu era pecador, mas eu não sabia que era tanto assim. Eu não sabia que a coisa era tão grave assim. Isaías, ele sabia o que era pecado. Nos primeiros 5 livros, nos primeiros 5 capítulos da sua profecia, ele está dizendo: ai do fulano que faz isso, ai da nação ciclana que faz aquilo. Ele estava enxergando o pecado nos outros. Mas quando chega no capítulo 6 e ele se vê diante da santidade de Deus, ele esquece o pecado dos outros e ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Estou perdido. Essa é uma grande descoberta que Isaías fez. E você precisa fazer essa descoberta hoje à noite. Se você quiser provar da deliciosa salvação de Deus, você precisa descobrir a sua condição diante da santidade de Deus. Quando Paulo estava preso, ele foi levado perante autoridades e ele aproveitou aquelas oportunidades para anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E um dia ele foi veio à presença de Paulo a Félix, governador Félix, e sua esposa Drusila. E eles se assentaram diante do preso Paulo, e o preso Paulo, o prisioneiro Paulo, começou a expor para eles o Evangelho. Ele começou a falar acerca da justiça para o governador Félix e a sua esposa. Ele foi dissertando, ele foi apresentando a palavra de Deus em relação à justiça. Depois falando acerca do domínio próprio, e depois falando acerca do juízo vindouro. E quando Paulo está expondo a palavra de Deus para aquele governador e a sua esposa, ele é apenas um preso. Diz que então o governador ficou amedrontado e mandou Paulo parar. Ele disse: por agora podes parar. Aquele homem ficou amedrontado com a exposição do Evangelho, com a exposição da justiça, com a exposição acerca do juízo vindouro. Ele ficou amedrontado e pediu para parar. Ele era o governador. Quem estava falando era apenas um preso, era apenas um prisioneiro. Aquele homem estava começando a descobrir a realidade da sua própria vida, pecador, sem justiça, sem domínio próprio, condenado a um juízo vindouro. E ele ficou amedrontado por isso, ele pediu para parar. Talvez hoje à noite você vai pedir para que a gente pare. Talvez você deseje que a gente pare essa pregação. Ou até mesmo depois que terminar essa reunião, o seu desejo será ir rapidamente para a sua casa, ligar a sua televisão e esquecer tudo que você ouviu aqui. Se você fizer isso, você vai ter que confessar que você ficou incomodado pelas verdades do Evangelho, apresentadas especialmente da pessoa de Cristo. Você precisa encarar isso. É preciso encarar que você é pecador, assim como eu, todos nós. Mas que é mais do que isso, que o nosso pecado é grave aos olhos de um santo Deus, juiz de toda a terra. E essa questão do pecado precisa ser resolvida. Mas, finalmente, nós lemos um quarto texto. Nós havíamos lido lá em Atos capítulo 16. E ali em Atos capítulo 16, Paulo e Silas haviam sido presos, açoitados, presos. E mesmo presos e machucados, eles oravam e cantavam na prisão. Era meia-noite quando o Senhor sacudiu a terra. Houve um terremoto. E aquele carcereiro que estava ouvindo aquelas orações e ouvindo aqueles cânticos, ele havia adormecido. E com aquele terremoto ele acordou, trêmulo, desesperado, achando que os presos tinham fugido. Aquele homem perdeu a esperança da vida, ele sacou da sua espada e queria se suicidar. Ele perdeu a esperança da vida, ele estava desesperado, queria tirar a sua própria vida. Paulo gritou: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então aquele homem pede uma luz. E ele entra precipitadamente diante de Paulo, prostra-se perante Paulo e diz: senhores, o que, que eu devo fazer para que eu seja salvo? Que pergunta. Que pergunta. O que, que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Um homem que estava prestes a se suicidar, agora está perguntando, ele está interessado na salvação. Então, a resposta veio de maneira clara, simples e objetiva. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Isso quer dizer, você crendo no Senhor Jesus, você será salvo. A tua casa, a tua família, crendo no Senhor Jesus, eles também serão salvos. E o texto mostra ali que então, aquele carcereiro creu no Senhor, foi batizado. O evangelho foi levado também para sua família. Eles ouviram o evangelho, eles também creram, foram batizados. E o último versículo que lemos mostra que eles então haviam preparado um grande banquete. Eles estavam assentados naquela mesa. Esse carcereiro havia curado as feridas daqueles servos de Deus, lavado os vergões dos açoites. E diz que agora naquela mesa eles manifestavam grande alegria. Aquele homem que algum tempo atrás estava desesperado a ponto de se suicidar, perguntou: o que devo fazer para que seja salvo? A verdade do evangelho foi exposta a ele. Ele descobriu a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora aquele homem desesperado está junto com a sua família manifestando grande alegria. Grande alegria. E ali diz por quê? Por terem crido em Deus. Por terem crido em Deus. Eu pergunto para você que está aqui hoje à noite: você sabe que alegria é essa? Você já experimentou essa alegria? Você sabe explicar pela sua própria experiência o que é a alegria de ter crido em Deus? Ah, esse carcereiro sabia explicar. A família desse carcereiro sabia explicar. Porque esses, o carcereiro e sua família, eles descobriram primeiramente os seus pecados e a necessidade de serem salvos. Mas o evangelho que eles ouviram apresentou Cristo crucificado, Cristo morto na cruz do Calvário, levando a nossa maldição sobre ele, levando as nossas culpas e as nossas iniquidades sobre ele. E agora eles receberam aquela notícia: crê no Senhor Jesus e será salvo. E eles decidiram simplesmente crer. E quando eles creram, aquele pesado fardo que pesava sobre as suas costas parece que foi lançado fora. E eles foram aliviados dos seus pecados. Nenhuma condenação mais havia sobre eles. Reconciliados com o Criador. Paz com Deus. E aquela alegria transbordava no coração do carcereiro e no coração de todos os seus familiares. Hoje à noite, a nossa oração, o nosso desejo é que cada pessoa aqui presente possa se encaixar, procurar, tentar descobrir em qual dessas fases você se encontra hoje à noite. No descaso? Tomara que não. No despertamento? Que bom será. Mas não fique só no despertar, só no interesse. Avance. Você vai descobrir os seus pecados. Avance. E você vai descobrir a paz com Deus, a reconciliação com Deus, pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi morto pelos seus pecados. O seu sangue foi derramado. A justiça divina que deveria nos castigar foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo. E agora Deus, pela sua graça, oferece a você salvação, vida eterna, reconciliação, paz com Deus, pelo ato de crer, confiar, descansar na obra de Cristo. Faça isso hoje à noite. Descansa, dá descanso à sua alma naquilo que Cristo fez, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, não fuja desse assunto, não faça como Jacó, não continue fugindo de Deus, mas encare a presença de Deus hoje à noite, reconcilia-te com Ele, Quando Paulo falou sobre a reconciliação, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz: em nome de Cristo nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós usamos o nome de Cristo para rogar que você se reconcilie com Deus hoje à noite. Não durma hoje à noite antes dessa reconciliação. Reconcilia-te sem demora com teu adversário. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5. Faça essa reconciliação. Na verdade, aceite essa reconciliação que Deus propõe hoje à noite, de graça, por meio da pessoa do Senhor Jesus. Que seja assim. Amém.